Vamos à primeira entrevista e o primeiro assunto do dia, saúde de Cocal do Sul. Secretária Giovana Galati está conosco, secretária de saúde de Cocal. Bom dia, secretária, bem-vinda.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes, principalmente a minha equipe na Secretaria de Saúde, que está todo mundo me ouvindo lá.
Opa, um grande abraço a todos lá na Secretaria de Saúde também. Temos algumas atualizações para fazer, secretária, e acho que já podemos começar com uma novidade, não?
Muitas novidades. Para a saúde pública de Cocal do Sul.
Qual a primeira?
Eu acabei de mandar uma mensagem para o meu prefeito, assim, bah, eu tenho o melhor prefeito de Cocal. O melhor prefeito da história, assim. Ele é uma pessoa que muito nos apoia como gestor, assim, né? Ele, a Nega também. E a gente vem atendendo, assim, principalmente nessa época de gripe, né, Joel? É uma grande demanda, né, de procura dentro do 24 horas. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam lá, principalmente nos finais de semana, que até então a gente tinha somente um médico, né, nos sábados e no domingo, para atender toda a demanda. E inauguramos também recentemente o Bombeiros, né?
Isso.
Em Cocal.
Então, que aumenta chega, também, né?
Quando chega emergência, a prioridade é a emergência. Para toda a recepção, para todos os atendimentos, e o médico vai atender a emergência. Uma pessoa acidentada, né, uma pessoa que convulsionou. Né? Então, o médico fica ali dando todo o suporte e assistência. E a gente viu a necessidade, né, depois de um estudo para avaliar em cima de indicadores, para ver o horário de pico que as pessoas mais procuram 24 horas. Uhum. E nesse horário de pico, que é entre 2 horas, 21 horas, né, nós vamos pôr o segundo médico a partir desse final de semana. Eu anunciei aqui na quinta-feira passada.
Foi, é verdade.
A gente organizou a escala. Então, a partir deste sábado, nós já teremos o segundo médico, né, a partir das 2 da tarde.
Muito bom. O que, digamos assim, permite um atendimento para emergência e o outro, dependendo se ele também pode ser que
continua,
até se envolva.
A gente, né, fala, continua atendendo a porta, né, que a gente fala,
isso,
né, a porta,
isso,
de entrada.
O que pode, o fluxo caminhando, né?
Isso trará mais humanização no atendimento, mais resolutividade, né? E os pacientes não ficarão muito tempo aguardando na recepção.
Uhum. Começa então neste fim de semana.
Neste fim de semana.
Muito bom. Antes de avançar para os outros temas, secretário, importante ainda nessa situação do segundo médico, porque era um dos objetivos, né? E que acabou sendo alcançado, algo a ser de destaque positivo, não?
Com certeza. E sempre trabalhando para melhorar, uhum, os atendimentos, né? A humanização, a resolutividade na atenção primária, na atenção secundária em Cocal do Sul.
Uhum.
Né? É válido reforçar que nós estamos com um projeto na vigilância sanitária, né, da ampliação do 24 horas. Eu até falei para a diretora, Patrícia, que é uma mulher incrível, assim, uma gestora, né, que veio, está desde novembro do ano passado, e que nós juntas estamos trabalhando, né, para melhorar cada vez mais os atendimentos nesse setor, né, nas emergências ali no 24 horas.
Uhum.
Então, com esse projeto, a ideia é ampliar o espaço, ampliar a recepção. Hoje, o paciente, ele toma a medicação e ele fica em observação no mesmo ambiente. A nossa proposta é fazer ambientes separados, botar as poltronas para o pessoal tomar o soro, porque tem gente que toma medicação que demora uma hora, uhum, e meia, né? Salas diferentes para crianças, né? Para mulheres, para homens, né? A sala vermelha, que a gente fala que é quando chega um paciente infartando, um paciente com AVC, um paciente, né, com fratura, né, que precisa ser monitorado,
uhum,
precisa ser reanimado. Nós já reanimamos gente lá dentro, nós já entubamos pacientes lá dentro, né? Inclusive, nós investimos grandemente em equipamentos, né, para dar todo esse suporte para os médicos, né? Tudo que eles pedem a gente procura comprar, né, pensando na resolutividade no atendimento. E também nós vamos construir um centro de imagem, né? A ideia é ter o raio-x e o ultrassom dentro do 24 horas.
Que facilita bastante. Um adendo importante fazer também, e já tem até uma ligação com o próximo assunto, é claro, né, que a presença do segundo médico no fim de semana, importante, mas lembrando sempre, e essa orientação permanece, né, secretária, de deixar para o 24 horas o que é do 24 horas, né? Ou seja, continua a valorização do atendimento nas unidades de saúde, né? Não é, agora tem dois médicos, então eu vou lá no sábado ver uma dor de cabeça, estou fazendo um exemplo bem grosseiro,
acontece,
né?
Acontece bastante.
Mas, quer dizer, não é pelo fato de ter o segundo
tem
médico.
Tem pacientes que chegam no 24 horas para pedir exames de rotina.
É, então,
Isso não é urgências e emergências, isso. Né? Isso não,
mesmo
não
com dois compete, médicos, né?
Não compete ao 24 horas.
É.
Ele vai passar, ele vai aguardar um tempo maior, né? Porque chega crises hipertensivas, pessoas com hipoglicemia, que são casos, né, classificados com mais urgência, vão passando na frente. Então, esse paciente, ele fica mais tempo aguardando, ele vai entrar lá dentro, o médico vai dizer, não, isso aqui não é com a gente, isso aí é lá na unidade de saúde. Procura teu médico, né, da unidade de saúde, que é o médico da unidade que faz o controle da pressão, o controle da diabetes, né, que faz aqueles exames de rotina, né, não é o 24 horas. Então, a gente vem fazendo campanhas, intensificando, né? Quando procurar a unidade de saúde, quando procurar o 24 horas. 24 horas é mais para urgência e emergência mesmo.
Esse segundo médico, ele também vai poder atender as urgências e emergências?
Sim, sim.
É, não, digo isso porque pode chegar, pode acontecer. Vai.
Os dois médicos têm que ser capacitados para estar atendendo urgências, de ter que entubar o paciente, claro, de ter que reanimar o paciente.
Porque daqui a pouco o cidadão está lá no fim de semana e está mesmo com dois médicos, eu estou esperando. Pô, se tem duas emergências, né? Que claro que pode acontecer, ainda mais com o Corpo de Bombeiros agora, né?
Ainda mais com o Corpo de Bombeiros. É. Inclusive, eu tenho reunião de CIR agora, reunião de secretários em Siderópolis agora. E eu não concordo com isso, tá? Porque até estou na rádio e é válido reforçar. Em Florianópolis, eles têm um fluxo de atendimento do Corpo de Bombeiros. Dependendo se é um AVC, ele já vai para o hospital. Ele não passa 24 horas nem numa UPA. Ele já vai direto para um hospital, que é referência em AVC. Aqui nós temos o Hospital São José, por exemplo. Claro. Né? Eu não concordo que no AVC tem que parar no 24 horas, depois ir para o São José. Eu não concordo com isso. Eu, como secretária de saúde, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tinha que criar um fluxo para organizar esse serviço. Claro, se o paciente está parando, aí sim. Então, é mais a chance de vida dele é parar no 24 horas, entubar o paciente, estabilizar ele, aí encaminha para o São José. Mas se dá tempo de ir para o São José, vai direto para o São José.
Claro.
Não tem que parar no 24 horas. Mas isso não é uma decisão de gestão. Né? Mas eu estou brigando para isso. Já tivemos reunião da RUI, que é a Rede de Urgências e Emergências, semana passada. Eu discuti isso, né? E não aprovaram. Não, não tem que atender. Todos os casos têm que passar no 24 horas antes. Eu não concordo.
A senhora leva esse tema para a reunião de daqui a pouco também?
Da Rede de Urgências e Emergências, semana passada. Foi uma representante do 24 horas, porque eu estava no Congresso. E inclusive, na hora do Congresso, eu liguei para o Paulo Conte, que é o meu secretário, que nós somos dois secretários que representamos os secretários da região na RUI, na Rede de Urgência e Emergência. Assim, o Paulo Conte, tu vai lá e tu defende a gente. Mas ele também tinha um evento de conselheiros tutelares, não conseguiu ir, mas foi uma representante do 24 Horas e falou sobre o tema. Mas hoje, na reunião de secretários, eu vou abordar isso novamente. Eu quero que registrem ato. Eu não concordo. O acidentado já leva para o hospital. Por que parar no 24 Horas com fraturas, como a gente já pegou? Claro, tu medica, tu estabiliza, né? Mas enfim,
vamos. Se tiver condição de estabilizar na ambulância, ou que tenha condição de chegar com tranquilidade até o hospital, né? Por que não? Né?
É.
Bom, temos uma outra novidade, digamos assim, a última da hora, não, secretária? Que aí também
fresquinha,
envolve...
Fresquinha. Até falei também... com o prefeito. Prefeito, vamos divulgar ele. Divulga. Então, nós vamos, né, estamos estudando a implantação do teleatendimento em Cocal do Sul. O que é esse teleatendimento, Joel? Nós vamos disponibilizar médico clínico geral e médico pediatra 24 horas para a nossa população receber essa consulta, né, de casa pelo telefone. Né?
Pelo celular.
Pelo celular. Isso é muito comum para quem paga planos de saúde. Né?
É
muito
verdade.
Comum. Tu de casa, tu faz a tua consulta com o médico, né? E o cidadão sul-cocalense vai receber esse atendimento pelo SUS, né, de forma gratuita. A gente está organizando, né? Nós vamos disponibilizar um link. A gente está pensando em disponibilizar também um QR Code, um imazinha de geladeira, uma coisa que o paciente tem em casa, sabe? Ele bota o celular ali ou aperta o link e já entra na fila para um atendimento virtual com o médico. Essa proposta, ela vem para desafogar também o 24 horas. Né? Porque, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de garganta, coisas mais simples, assim, do dia a dia, que é realmente a pulseira verde, né? Que o médico pode te atender, né? Claro que ele não vai conseguir te examinar, é importante reforçar isso, mas ele pode prescrever medicação, né? Se o paciente está gripado, enfim, não consegue trabalhar, ele pode fazer essa consulta, pode dar o atestado, né? Renovação de receitas brancas de início, tá? A gente vai avaliar também a possibilidade de estar renovando mais para frente a receita amarela, azul, porque amarelo azul o paciente tem que ter o papel, né?
Isso.
A receita branca, não. A receita branca, o médico pode passar pelo WhatsApp,
tá,
né? E, cara, incrível, assim, né? Essa possibilidade desse atendimento em casa, né? No conforto de casa. E, claro, durante a consulta, se o médico vê que ele precisa de uma avaliação médica, né? Daí ele vai orientar. Não, tu vai no 24 horas. Uhum. Tu procura teu médico na unidade de saúde. O médico vai orientar também. Uhum. E além do teleatendimento clínico geral, médico, pediatra, a gente vai iniciar também o atendimento, uma consulta online com a psicóloga. Né, nós já estamos, né, organizando esse serviço, né, esse debate veio depois que a gente inauguramos a sala de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Uhum. E muitas vezes a mulher, ela não está legal, não quer sair de casa, né, e ela vai fazer essa consulta, né, com a psicóloga através da sua residência, né? Basta, como eu falei, um celular, um computador com câmera, né? E para aquele paciente que tem deficiências, que não consegue falar, né, a gente vai disponibilizar também o chat. Ele vai conversar com o médico pelo WhatsApp.
Muito bom. Aliás, a secretária citou a questão particular e realmente são dois serviços que a gente pode associar com o plano particular. Hoje, vários atendimentos psicólogos acontecem via vídeo mesmo, uhum, não precisa nem no consultório. E também a questão do atendimento médico.
Como se fosse aquela ligação por vídeo que a gente faz pelo WhatsApp. Vocês já fizeram?
Claro,
grande parte da população já fez.
O médico também é por vídeo?
Por vídeo.
É por vídeo também.
Tu vai ver o médico conversando com
24 horas.
24 horas, gente.
Dá para dizer que é o terceiro médico praticamente do...
Isso. Eu acompanhei ao vivo, antes de levar adiante, os atendimentos assim, de Tubarão. Né? O representante da empresa entrou ali, botou o nome da filha. Isso virtual. Ele falou, mostrando ali na tela. 4 minutos de espera, Joel. Ele ficou na fila para o atendimento. É muito rápido. Uhum. Muito rápido.
Uhum. E de novo, né? Claro que seria para o público Pulseira Verde, se fosse no 24 horas, né?
Isso. Que é claro, se vê que o caso é grave, ele já não. Tu vai para o 24 horas.
Claro.
Tu procura o hospital, tu procura a unidade de saúde. O médico vai orientar o que fazer.
E a tendência é desafogar a parte física do 24 horas,
24
né?
horas, a unidade de saúde, em geral.
Poxa vida. Claro que um projeto e uma situação boa dessa já fica a ansiedade das pessoas, né, secretário? Quando tem previsão de quando ele é possível ser colocado em prática? Né?
Falta assinar o contrato.
Assinar o contrato. Então não
acredito
deve demorar
que nos próximos
muito.
Dias, 10 dias, nas próximas semanas.
As próximas semanas. Uhum. Deixa eu dizer de novo, não, que nós estamos falando para os moradores de Cocal do Sul. Né?
Mas fica a ideia para a Camila aqui de Uruçanga.
Claro, por que não, né? Sem dúvida. Fica aqui inclusive o Gilson Casagrande manda um abraço aqui, parabéns ao atendimento da saúde de Cocal do Sul.
Obrigado.
Inclusive outras curiosidades aqui, bom dia, seria apenas conversa ou vídeo? Não, por vídeo, né?
Vídeo.
Por vídeo, né? Uhum. Bom dia, precisaria de câmera ou celular? Faz pelo celular também, uhum, né? O celular tem câmera.
Tablet, celular, computador com câmera, o que tiver em casa.
Bom dia.
Só acessando o link.
Verdade. Um abraço, bom dia, o pessoal de Cocal, do centro. É clínico geral? Clínico geral, né?
Clínico geral, 24 horas e médico pediatra. Ele vai atender de 0 a 14 anos. Médico pediatra também teremos 24 horas. Conforme a idade, ele já te encaminha ou pro pediatra ou pro clínico geral.
Secretário, temos, quer dizer, dois reforços para a saúde de Cocal, né? O segundo médico físico do final de semana do 24 horas e agora esse atendimento virtual. E aí nós podemos contemplar três situações, clínico geral, pediatra e o projeto da psicóloga, é
da
isso,
psicóloga.
Né? Poxa vida, é um investimento importante, não?
A nossa população merece.
Legal.
Graças, como eu digo, ao nosso gestor, né? Que é super parceiro. E o que a gente,
Ademir.
Meu Deus, o que a gente quer é trazer mais resolutividade, né? E qualidade nos atendimentos, né? Em Cocal.
E aí, essa questão do... Agora, deixa eu ver mais, quem tem de dúvida aqui. A secretária já falou, mas, enfim, a gente repete aqui, né? Se é possível fazer receita, vai ser possível, vai depender do
A receita, repetindo, médica, né? A receita, sim, ele vai prescrever, ele vai encaminhar para o WhatsApp do paciente a receita, para o paciente, né, ir procurar a farmácia para pegar essa medicação. E vai ter renovação de receita também. Tá? A gente vai iniciar com a renovação de receita branca, né? Se o paciente já é um paciente que faz uso de algumas medicações que tem que ser renovados, sim, mensal, a cada 2 meses, ele pode entrar ali e fazer essa renovação. E o registro vai ficar no prontuário também. Tá? O médico vai registrar todo o atendimento, é como se fosse uma consulta de particular, gente, sério. É como se fosse uma consulta de particular. O médico ele vai deixar o registro da consulta, a evolução né, da consulta. Sim. No prontuário do paciente. A gente vai ter acesso a essa evolução médica.
Ou seja, ele foi consultado virtual e depois de algum tempo foi no físico, na unidade de saúde. Vai estar o registro...
Da consulta virtual.
Da consulta, né? Uhum. Toda na rede, na verdade, uhum. Né?
É uma consulta com... É médico mesmo, né? Uhum. Mas é médico mesmo. Com o Conselho Regional de Medicina, com o registro. Uhum. O pediatra também.
Se acordar às 2 da manhã com tosse, posso ligar lá para
o... Pode ligar para ele, vai te dizer qual é o xarope melhor para te tomar.
Tá vendo?
Se tem que tomar remédio para febre ou não, enfim.
Uhum. Claro, poxa, muito bom, sem dúvida nenhuma.
Ele não vai conseguir examinar o paciente, infelizmente, mas sim. Quem sabe a tecnologia daqui a pouco.
Não, mas já tem um encaminhamento, né?
A gente foi no congresso e tinha os totens. Né? Uhum. E um totem, que é. Inclusive, tem alguns municípios que já aderiram a esse totem, que uhum. faz essa triagem, que consegue verificar os sinais vitais do paciente. Uhum. A gente viu no congresso. Olha agora, só. Semana passada.
Não, eu tenho, na questão do pediatra, por exemplo, eu tenho certeza que os pais, por conta própria, eu não tenho filhos, mas eu tenho a impressão que os pais acabam. Não, eu acho, deve ser isso, é algo leve, então vamos tomar esse xarope. Então, em vez de arriscar. Faz uma chamada, faz essa consulta, seja lá que hora for. Em vez dele achar alguma coisa, ele vai ter um parecer médico, né?
Isso.
É uma das sugestões, né?
Não, a tecnologia, inteligência artificial, como te falei, a gente foi no congresso semana passada, foi, inclusive, para auditorias, assim, está sendo muito utilizado na saúde pública. Uhum. E não só no particular, né? Então a gente está trazendo o que é bom do particular para o SUS também.
Para o SUS também. Muito bom. Com o clínico geral e com o pediatra. E lembrando, né? Que estão nesse fim de semana já o segundo médico, presença física no 24 horas. São 8 horas da manhã, nós temos um outro assunto também tão importante quanto, e na verdade é um convite que a secretária Giovana Galato vai fazer, e eu quero que vocês prestem muita atenção, que é uma coleta, digamos assim, externa para a doação de sangue que vai acontecer em Cocal. Secretária.
Então, estou pedindo ajuda para toda a população sul-cocalense, para os nossos vizinhos, os nossos urussanguenses, que vão tanto no 24 horas, né?
Isso.
Né, Joel?
Ah, não, então, essa é aberta, esse convite é aberto para todos, inclusive
aqui. Convidar o pessoal de Uruçanga, Morro da Fumaça, né? Nós somos um povo muito solidário, né?
Uhum.
Eu vi agora, nós tivemos uma moradora sul-cocalense que precisou de sangue, né? Doação
Isso.
de sangue. E como o pessoal se mobilizou, e é tão bonito, né? Eu fico até emocionada, né? Como o pessoal se une. E a gente precisa ajudar o EMOSC. O EMOSC, ele tem uma grande abrangência aqui da região sul. Não sei se é Passo de Torres até Laguna, né? Que ele dá o suporte para as clínicas, para os hospitais.
Né?
E assim, o ideal é ter em média 80 doações por dia. Eles estão conseguindo 35, 40, está abaixo. Então, assim, o estoque está abaixo. E eles estão com um projeto muito legal, que é a grande coleta externa. Uhum. Então, nós vamos receber a equipe do EMOSC, eles vão vir, vão trazer todos os equipamentos, as poltronas, as máquinas, para fazer a coleta em Cocal do Sul. E essa grande coleta, ela vai acontecer no dia 11 de agosto. Não tem o 24 horas? Embaixo do 24 horas acontece, tem umas salas de atendimento com os médicos especialistas, a gente chama de referência, né?
Uhum.
E ali vai acontecer essa grande coleta. No dia 11, a gente vai ficar o dia inteiro ali. Essa coleta ela vai ser muito organizada por horário. Tá? E a gente tem como meta, Joel, aí que eu vou pedir ajuda para o povo de Uruçanga também, né? Não só para os nossos sul-cocalenses. 100 doadores. Só que eu estava falando com o Joel antes de iniciar a entrevista, e por experiência agora de achar voluntários para doação de sangue para nossa paciente sul-cocalense, muitas pessoas chegam lá e não conseguem doar. Né, porque ou toma remédio, ou fez uma endoscopia recente, né, ou viajou para fora do Brasil recentemente. Então, assim, o ideal é a gente fazer essa pré-triagem antes, né, de dar o nome, chegar lá e doar. Então, quem tem interesse, né, quem pesa mais de 50 quilos, né, quem pesa menos de 50 não pode doar. Tem que ter idade entre 16 e 69 anos, né, está bem de saúde. Eu vi também aquele dia que eu acompanhei o Steve no EMOSC, estou um pouco gripada já, não consegue doar.
Não consegue, né?
Então, assim, a gente precisa, eu até falei para o João, uns 150 doadores, porque eu tenho certeza que muita gente não vai conseguir doar. Então, a gente vai fazer essa triagem antes. Uhum. Então, assim, quem tem interesse, disponibilidade para estar lá, né, doando sangue em Cocal, liguem ou mandem um WhatsApp, né, para o 3444-7414. A gente já fez a arte, o EMOSC já fez a arte, a gente vai estar divulgando. Uhum. Né, entre em contato com a equipe do EMOSC, que eles já vão fazer essa triagem antes.
Então, quer dizer, não precisa esperar até o dia 11, muito pelo contrário, já antecipa, já faz essa
já
ligação.
Já deixa agendadinho o horário.
Porque por tudo. Mais evidente, digamos assim, o primeiro, para quem nunca doou, né? Vou aproveitar a oportunidade de você doador e vou lá no dia 11. Apesar de toda a boa vontade, no qual nós já antecipadamente agradecemos, mas por tudo isso que a secretária colocou, pode ser que apesar da boa vontade de ser um doador, chegar lá no dia 11 não tem condição, né? Por um ou outro motivo, acaba não passando na triagem. Por isso é importante ter, até para chegar a esse número de 100, né?
É isso aí. Então a gente está fazendo uma grande mobilização. Sou muito grata, Joel, ao espaço, à grande audiência que você tem em Cocal do Sul. Acho que muitos sul-cocalenses estão nos ouvindo, né? Convide o vizinho, o filho, o neto. A gente está mobilizando os bombeiros, a polícia, a CDL, a Associação Empresarial. Eu já conversei com eles, né? Para a gente conseguir atingir essa meta. Os nossos vereadores também são muito parceiros, né, nessa causa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né, pela nossa região ser muito solidária.
O dia 11 é uma terça-feira, né? Isso das 8 horas da manhã até ali próximo das 5 horas da tarde. Vou repetir o telefone aqui, que é o 3444-7414.
Isso.
Né? Documento oficial é importante e tal, mas como a orientação vale a pena reforçar, né, a orientação da secretária, não deixe só para o dia 11. Já entre em contato agora com o WhatsApp, durante esses dias com o EMOSC, até para ver essa possibilidade, né? E para quem já é doador, ou também vale para quem não é, né? Eu sei que tem muita gente que... poxa, eu não quero ir até Criciúma, até dirigir, estacionar, aquela coisa toda, que não é fácil mesmo, né? Especialmente para quem não gosta, poxa, está do ladinho, né? 24 horas vai ser o ponto, né?
É, embaixo do 24 horas.
Embaixo do 24 horas. Muito bom.